Oi, pessoal, está começando Dama de Copas, um novo podcast sobre tarô. Meu nome é Thaís Camargo, estou aqui com Júlio Soares, com a Débora Nascimento, com a Kelma Mazieiro e o Emanuel J. Santos. E aqui a gente vai levantar debates, discussões, trazer um pouquinho da nossa experiência pessoal, da nossa abordagem. E no decorrer desse episódio a gente vai explicar um pouquinho mais a respeito do podcast. E vamos nos apresentar para vocês conhecerem um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história. E vamos começar pela Débora Nascimento.
Oi, gente. Aqui é o podcast Dama de Copas, né? Onde a gente vai falar sobre tarô. Eu sou a Débora, responsável pelo Rota 78 Tarô. Essa ideia que a gente teve de fazer um podcast para reunir, na verdade, é para reunir as nossas experiências, para falar um pouco sobre a forma como a gente acredita que se conhece o tarô e que se vive com esse oráculo tão pertinho, né? Então, cada um aqui vai contar um pouco da experiência, a gente vai trocar muita ideia. Essas não são aulas de tarô de forma alguma, a gente não tem essa pretensão, mas sim uma intenção de tornar essa ferramenta algo muito mais maduro, sabe? Discutível, afinal de contas a gente tem visões diferentes também entre nós aqui. Então, eu espero que seja muito produtivo também para todo mundo, né? Então, acho que todo mundo só tem a ganhar, inclusive a gente. A minha trajetória com as cartas, ela começou meio que se embrenhando com a minha vida na música. Eu sempre estudei música, sempre toquei, trabalhei com isso. É um universo um pouco relativamente distante, né? Eu acho que o tarô não deixa de ser uma arte também. Uma observação da arte, né? Das manifestações artísticas. Então, a música e o tarô, eles foram meio que se embolando aí nesse meio tempo na minha vida. Tem aproximadamente... Eu não consigo nunca contar muito bem quanto tempo eu tenho de relação com as cartas, mas acredito que uns 8 anos, mais ou menos, de uma relação muito estreita, na verdade. Né, em que eu comecei estudando, como a maioria das pessoas começa, né? Você compra um livrinho, um caderninho, um baralho e começa a ter muita curiosidade com aquelas imagens. O que aquilo quer dizer? Então, comigo também foi assim. Tive muitos professores, passei por muitas experiências, né, com visões diferentes ali com cada uma das pessoas. Me identifiquei com muitos, com outros não me identifiquei absolutamente. Isso não é um problema. A gente vai encontrando o nosso caminho, tudo isso vai fazendo parte da nossa trajetória. E hoje eu vejo o tarô como um grande companheiro, assim, na verdade. Teve uma vez, foi muito engraçado, que um amigo meu que joga baralho cigano, ele falou para mim assim: olha, um dia vai ser só você e seu baralho, você não vai ter mais nada. E aí eu achei aquilo muito engraçado, falei, mas ele tá inventando história aí para me enganar, né? Até que chegou o dia que eu me mudei para São Paulo, deixei toda a minha vida para trás no Rio de Janeiro, minha carreira, enfim, terminei o mestrado em música e imediatamente eu deixei tudo para trás. E quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia muito por onde começar com essa coisa da música, né? Recomeçar. Nem sabia se eu queria fazer isso, então eu só me vi com o meu baralho. E aí eu lembrei disso que ele falou um dia para mim e eu comecei a fazer só isso da minha vida, né? Só estudar muito, muito o tarô e viver desse ofício, né? De cartomante, vai fazer 2 anos. Então, apesar de eu já trabalhar com isso antes, né? Quando eu trabalhava também com música, eu dividia dois ofícios, né? Me dividia entre dois ofícios, mas isso se tornou uma atividade única para mim há 2 anos. Então, eu gosto muito de lembrar dessa previsão que esse meu amigo fez para mim. Ela foi muito especial. Por um momento eu achei que fosse a maior viagem do mundo, mas aconteceu. Então estou aqui hoje, fazendo parte desse podcast também, com uma galera que vive intensamente aí a história do tarô, a iconografia, todo o estudo mais profundo que a gente pode fazer em cima das cartas. E estamos juntos aí. Espero que a gente troque muitas ideias maravilhosas. É isso.
Bem, gente, eu sou Emanuel J. Santos e estou aqui também compondo, né, essa constelação de cartomantes presentes na Dama de Copas. Atualmente, eu tenho me dedicado ao perfil do Instagram PewCart, no qual eu todos os dias posto duas cartas de um baralho escolhido pelo público, buscando apresentar cartomancias que não são tão conhecidas, ao mesmo tempo em que eu crio um oráculo vivo no Instagram. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode passar o dedo no PewCart e encontrar uma mensagem feita para aquele momento. Os textos são construídos com esta intenção. Eu jogo tarô há mais ou menos 17 anos, mais ou menos algo assim. Eu comecei a jogar tarô porque eu fui num cartomante, e ele falou para mim que eu tinha um espírito inferior que me acompanhava. Se hoje eu ouvisse isso, eu falaria: que bom! Mas naquele momento foi, acho que, um dos maiores pavores que eu passei na minha vida. Eu fiquei 3 meses imerso em questões cristãs da Renovação Carismática Católica, com medo desse espírito inferior. Depois disso, eu comprei um baralho de tarô de segunda mão e fui atrás do tal espírito inferior, que naturalmente não existia. Ou seja, o meu debut no tarô se deu devido a uma má leitura. Então, desde essa leitura, eu me proponho ser o máximo de sincero, de honesto, de verdadeiro, de direto, de pontual, assertivo, delicado, na previsão, de forma que o meu cliente possa aproveitar o texto cartomântico sem sofrer, com perspectivas negativas de leitura. Isso não significa que eu o engane ou que eu faça algo cor-de-rosa, mas sim que, ao interpretar as cartas, eu busco um vocabulário que seja confortável a essa experiência de busca de aconselhamento. Bem, e desde então eu mantive o blog Conversas Cartomânticas desde 2009. Ele está um pouquinho parado agora, mas em algum momento eu devo retomá-lo. E publiquei os livros Conversas Cartomânticas, que é um grande compilado dos textos do blog, o livro Sibila de la Zingara, Subsídios para o Estudo do Oráculo através da História da Arte, que eu conto com o prefácio da Kelma Mazieiro, que está aqui entre nós. Baralho Cigano, As Cartas de Mademoiselle Lenormand, que é um livro que eu publiquei pela Lois Carabeu. E uma série de livretos de cartomancia, sobretudo voltados para o Baralho Cigano. Tanto o livreto oficial da Copag, quanto uma série de livretos do Falando Lenormandês, que é comandado pela Carla Souza. A minha prática com o tarô, ela visa muito a leitura da imagem. Então, eu leio a imagem a partir dos textos produzidos para ela. Então, a mesma imagem pode estar sendo lida por diversos autores, propondo sentidos diversos, e eu faço esse caminho da imagem para o texto, do texto para a imagem. Aqui no Dama de Copas, eu pretendo oferecer esse olhar voltado para o que é que você vê, né? Eu não, há uma grande diferença entre eu posso ver qualquer coisa com o tarô para o que é que eu estou vendo neste enunciado. E é esse o ponto que eu pretendo contribuir com essa equipe. Eu acho que é isso, né? Acho que já falei bastante sobre mim. Eu sempre me coloco à disposição porque eu acredito que não há pergunta sem resposta, mesmo que a resposta seja tão cretina quanto a pergunta. Então, sempre eu estou disposto a responder qualquer coisa, sempre estou aberto ao diálogo. Obrigado, gente.
Oi, pessoal. Eu sou o Júlio Soares. Eu escrevo para o Fortuna Arcana, mais ou menos desde 2015. Eu comecei os meus estudos com o tarô em 2008, de uma forma um tanto quanto aleatória, que foi a partir de uma amiga psicóloga, que também trabalhava no posto de saúde, onde eu estava trabalhando na época. E ela comprou um livro de tarô. Não tinha tempo para lê-lo, chegou para mim, me deu o livro e disse: aprende. E eu simplesmente aprendi querendo jogar para ela e acabou que a minha curiosidade acabou virando uma espécie de obsessão. Eu comecei a pesquisar tudo que eu podia a respeito desse oráculo e o maior fascínio que eu sempre encontrei foi a partir da questão histórica. E quando eu digo a questão histórica, não é simplesmente ficar preso a uma teoria do tarô que diz, ah, ele nasceu em tal lugar, ele surgiu lá. Mas é simplesmente o porquê que essa evolução histórica é importante hoje em dia e onde ela se aplica. Porque a minha leitura, ela se baseia muito numa questão de por que que aquela imagem foi desenhada daquela forma? Por que que aquela imagem foi construída daquela forma? O que que essa imagem representa hoje, em 2020, e o que que ela representava em 1450? E esse diálogo iconográfico, histórico, para mim, ele é tão complexo e encantador que eu simplesmente me emociono com ele. É, para mim, uma das coisas mais intrigantes e fascinantes que existem. Eu tô aqui no Dama de Copas também porque eu tenho um fascínio muito grande nessa questão comunicativa com os colegas de trabalho, com pessoas que estão aqui nesse time que eu admiro há muito tempo e que compõem textos e realmente discussões que fazem parte da minha trajetória, que mudaram muito a minha trajetória ao longo dos anos e que me deram subsídio para muita coisa. E estar diante de pessoas que têm uma disposição para uma comunicação a respeito de falar do tarô, de falar da cartomancia, do oráculo, de uma forma a não nos atrair a certas armadilhas. Porque uma coisa que eu percebo é que existem muitas armadilhas. E é muito fácil cair nessas armadilhas. Então, quando eu encontro pessoas que não somente estão nessa área, mas que falam assim, olha, eu vim daqui, eu passei por tal situação, por que que eu estou falando o que eu estou falando? Esse tipo de conversa, esse tipo de comunicação é a coisa que mais preenche o meu caminho, que mais alegra o meu coração e é meio que uma missão que eu tenho. É a missão que eu tenho enquanto professor de tarô, enquanto tarólogo, que é eu espero que tu entenda por que que eu estou falando o que eu estou falando. Justamente porque existe uma questão muito importante que é a confiança que vai existir entre a pessoa que está lendo as cartas e a pessoa que está diante delas. E isso é o que me traz aqui para o Dama de Copas, que esse time aqui é bom pra caramba, e eu tenho certeza que a gente vai ter umas discussões que vão ser assim, ó, muito, muito aproveitadoras. E é isso aí. E eu errei a palavra aproveitadoras, mas enfim, né? A gente é a vida.
Oi, gente, meu nome é Kelma Mazieiro, eu estou aqui no Dama de Copas com esse pessoal incrível para falar sobre tarô. E quando eu digo tarô, falar sobre tarô, estou falando de muito assunto, muita questão que a gente quer abordar, que a gente pretende abordar aqui, porque é um aspecto muito importante que ficou meio de lado durante muito tempo, isso na minha concepção, que é o debate. E a gente está aqui justamente para debater, para conversar, para falar, para concordar, para discordar, para mostrar que discordar não significa se odiar e que no tarô é possível a gente ter conversas adultas, é possível a gente raciocinar juntos. E aí, falando mais especificamente da minha intenção, é poder falar do tarô de uma maneira atualizada. Eu tenho o meu Instagram, que é onde eu normalmente produzo mais conteúdo, é o Kelmazieiro, e tenho também o meu site. Meu trabalho com tarô já vem aí de mais de 20 anos, aproximadamente 24, 25 anos, que eu me dedico ao tarô. Eu venho de uma história bastante inesperada nesse sentido, porque eu nunca imaginei trabalhar com isso. Eu nunca cogitei a possibilidade de ser taróloga. Isso não passava pela minha cabeça. E foi muito interessante, porque lá nos idos dos anos 90, eu trabalhava com moda, estava me formando em direito na época, e de repente o tarô caiu no meu colo, de um jeito totalmente inesperado. Eu, inclusive, não gostei no primeiro momento, e aí, com o passar do tempo, fui fazendo aulas, fui praticando, e de repente me vi totalmente nesse caminho, inclusive não conseguindo mais me imaginar fazendo outra coisa. Então, na verdade, o tarô me seduziu assim de uma maneira muito, muito interessante, muito inusitada. E desde então eu tô nessa, né? Como eu falei aí, há mais de 20 anos, tentando oferecer um tarô justo, um tarô atualizado, tentando falar da prática oracular de um jeito menos mistificado, tentando também ser o mais honesta possível no que eu faço. Mudei muito ao longo desse tempo, não me envergonho dessas mudanças, ao contrário, acho que hoje estou aqui no Dama de Copas até para falar sobre essas mudanças e o quanto esses processos são importantes para a gente, principalmente para a gente que dá aula, para a gente que atende. A gente tem que estar aberto e flexível para mudar. A minha formação, como eu falei, é em Direito, eu sou graduada em Direito. Muitos anos depois, eu vim a fazer pós-graduação em Ciências da Religião, capacitação em Filosofia Contemporânea. Atualmente, sou pesquisadora da parte da área de comportamento na PUC, no Labo, que é financiado pela Fundação São Paulo. E sempre atrelo o que eu estudo e o que eu faço ao tarô, porque para mim o tarô fala sobre a vida. Então, eu estudo filosofia e consigo entender o tarô na filosofia. Eu leio sobre sociologia e consigo conectar um saber ao outro. Da mesma maneira, o trabalho, a minha pesquisa comportamental, ela sempre é permeada pela experiência que eu tenho com o tarô, e o tarô também permeado pela pesquisa. Então, para mim, o tarô é um retrato imagético da vida, do cotidiano. Vivo isso, acredito nisso, acredito nesse empirismo, e justamente por conta disso que o que eu procuro oferecer é essa atualização, é a hashtag tarô contemporâneo, é justamente nesse sentido, para a gente poder olhar para o tarô como uma linguagem de imagens que permite que a gente entenda muito das nossas experiências e até da nossa própria vida ali, não necessariamente precisando determinar futuro, decretar situações, mas sim podendo abrir a possibilidade da gente simbolizar, da gente imaginar, da gente criar sem ter medo, sem achar que porque a gente trabalha com a imaginação a gente é tudo louco. E dessa maneira a gente integrar as nossas experiências pessoais, as nossas experiências enquanto seres humanos, as imagens do tarô. Então, para mim é muito legal estar aqui no Dama de Copas. Eu admiro todas essas pessoas que estão aqui. Quero muito conversar com vocês, quero muito escutar vocês. E espero que quem siga a gente, quem ouça a gente, goste disso também. Porque é uma iniciativa super genuína e legítima da nossa parte. E é uma proposta que eu espero, quase tenho certeza, de que vai dar super, super certo. É isso aí.
Olá, pessoal. Eu sou Thaís Camargo, faço parte do Dama de Copas. Estou aqui para falar um pouquinho de mim, me apresentar para vocês. Para quem ainda não me segue, eu escrevo no Instagram, Thaís Camargo Tarô. E lá eu conto um pouquinho da minha trajetória, da minha abordagem com o tarô, né, o que eu faço, da forma como eu acredito. E vou contar um pouquinho para vocês, né? Eu comecei os estudos do tarô lá em meados de 2013, 2014. E foi algo assim muito natural, né? Não era algo que eu tinha pretensão ou que eu já conhecia, eu imaginava fazer. Acho que foi algo que eu vi uma vez num vídeo, né, a respeito do tarô, e eu fiquei meio assim, nossa, como que isso funciona, né? Como que pelas cartas as pessoas conseguem desvendar as coisas, falar sobre a pessoa, sobre uma situação, né, previsão de futuro e tudo mais. Então, isso me deixou muito curiosa, né? E eu falei, ah, eu quero entender como que isso funciona. E comecei a estudar sobre o tarô, né? E foi até engraçado que na época eu comecei a ler sobre, e é muito, né, a prática oracular é muito pautada nessa coisa de previsão de futuro. E assim, para mim, eu achava aquilo assim muito raso, né? Aquela coisa, ah, mas a gente vai prever o futuro, mas aí o que, que eu vou fazer com isso, com essa informação, né? De que forma isso vai me ajudar? Às vezes, se a resposta for negativa ou positiva, mas como que eu posso tirar mais informação disso daí para orientar melhor, para ter um direcionamento melhor na minha vida? Então, eu comecei a entrar nesse lado dos estudos, não só da previsão, né? Mas com a questão de aconselhamento, de direcionamento, né? O que eu vou fazer com essa informação, né? E assim, hoje a minha abordagem é um misto, né? Eu trabalho com essa coisa de projeção de futuro, sim, trabalho porque eu acho que isso é a base, né, oracular do tarô, mas eu também direciono muito para essa questão de aconselhamento, né? De direcionamento e tudo mais. E assim, durante minha trajetória, né, eu estudei muito, comecei estudando por conta própria, por livros. Fiz vários cursos, então tive experiências positivas, tive experiências negativas, e isso faz parte, né? E aí tô aqui até hoje estudando, né? Acho que essa coisa do estudo do tarô nunca tem fim, né? A gente tem que estar sempre buscando informações, buscando conhecimento, conhecendo pessoas novas, professores novos. E até estudo aqui com a Kelma, estudo com o Júlio, então, né? Não é à toa que eles fazem parte daqui, porque eu também eu me espelho muito no trabalho dessas pessoas, né? Admiro. Então, é isso, né? E aqui, a ideia do Dama de Copas é justamente levar informação, levar conhecimento, trocar experiências, né? Compartilhar as experiências positivas que a gente tem, a nossa abordagem, alertar também, né? Com as experiências negativas que a gente teve, né? Para que as pessoas, às vezes, não passem pelas mesmas coisas que a gente passou, né? É facilitar um pouco a trajetória de vocês. Mostrar a questão de debate, né? Como que o debate, essa troca de informação, essa discordância, às vezes, agrega muito, né? No que a gente conhece, no que a gente sabe do tarô. Às vezes a gente discorda de um aspecto e vai pesquisar a fundo, a gente muda de ideia, a gente cresce, desenvolve. Então, eu acho que isso é fundamental, né, para essa questão de estudos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu conto com vocês no próximo episódio, na semana que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre o Aprendendo a Aprender. E se você ainda não segue o Instagram do Dama de Copas, segue lá que a gente está sempre postando as informações do podcast. Nos próximos episódios a gente vai sempre postar lá. E é @dama.decopas. E lá também você encontra o arroba do Instagram de todas as pessoas que participam aqui do podcast. Todos nós compartilhamos lá conteúdo, fazemos lives. Tá sempre movimentando lá o Instagram. Então dá uma olhada lá e segue todo mundo, tá bom? Um grande beijo, obrigada por ouvir a gente hoje e te vejo semana que vem. Tchau, tchau!